17 de março de 1976. Projeto NURC, São Paulo, Brasil.
Eu tenho viajado muito pelo Brasil e às vezes a trabalho, às vezes a passeio. São viagens rápidas. Papai é louco para viajar e ele começou a viajar de tanto sofrer a minha influência. Eu falei, papai, vai viajar também, né? Agora tá louco para ir para Manaus. Então, como é que vai ser a sua viagem?
Eu tive diversos estados do Brasil, né? Quase todos os estados do Brasil, do centro ao sul.
Certo. Você está falando de uma maneira assim, muito complicada, né? É para soltar mais, falar mais fácil, pô.
Não.
Né? Então, conta, como é que você vai para Manaus agora?
Manaus, eu pretendo ir agora, talvez em maio, abril ou maio, talvez, depende do tempo.
Você vai do quê?
Mas eu quero ir fluvial.
Fluvial?
É,
Fluvial é
fluvial,
marinho, ou você vai por rio ou
pelo
vai pelo
rio,
mar? Ah,
pelo rio, né?
você vai de
Necessidade
navio?
de navio.
É. Você vai em uma turma assim? Como é que você vai?
Não, em turismo,
Viagem
né? Eu gosto
de turismo.
muito de turismo, certo? Faço todas as viagens minhas de turismo, porque
Qual foi a última que
é uma
você fez?
facilidade, né? A última foi Rio Grande do Sul.
Você foi do quê
Eu
para lá?
fui de turismo,
Você foi de ônibus?
de ônibus. Panorama, né?
Era bom o ônibus?
Ônibus, ótimo,
É? A viagem foi boa?
né? Ótimo também. E tivemos lá, passamos por. Essa viagem durou mais ou menos 16 dias. 16 dias tivemos e passamos por Paraná.
O que que você viu lá?
Santa Catarina, paramos também lá Florianópolis, Blumenau.
Você foi até Foz do Iguaçu essa viagem?
Não. Foz do Iguaçu fiz outra viagem, essa não.
Você foi até Porto
Até
Alegre?
Porto Alegre,
Sim.
Pelotas, Caxias do Sul, depois fiz aquela Gramado, Canela, Torres. Você fez também. Em diversos lugares, mas Porto Alegre eu gostei muito, muito, não só do povo. Um povo formidável, fomos recebidos muito bem por uma sociedade que tem lá. Não me lembro o nome. Foi
Me diga
muito
uma coisa, papai.
recebido.
Quando você foi para Foz do Iguaçu, você passou em Guarapuava?
Guarapuava, não, eu passei por. Fomos por Itapetininga.
Não passou por Guarapuava?
Na volta.
Você viu aquela indústria madeireira que tem por lá?
Qual é?
Aquela indústria madeireira que tem por lá?
Muitas e
É.
muitas,
Como é que
bastante.
é? Eu vou fazer uma pergunta para você, que é a maneira como você fala. Como é que era aquela das tábuas que tinha lá?
A qualidade?
É. Você viu muita madeira empilhada?
Muitas e muitas, bastante
É.
mesmo. Mas é enorme aquilo lá e tem muita serraria lá, né?
Tem. Me diga uma coisa.
Deve ser o pinho, né?
É. Era cortado
Paraná.
como o pinho?
Hã?
Era cortado
Já
como?
em fatias, né? Em tábuas.
Tábuas. E as tábuas pequenas, como é que você fala que era?
Tábuas.
Talbinhas ou tabuinhas?
Tabuinhas agora. Que nós paulistas falamos tábua, né?
Não, porque o papai sempre falou talbinha.
Não, tábua. Uma tábua, dá tábua aí, né?
É. Sei.
Agora é muito interessante o Caxias do Sul também, né? Tivemos naquela fábrica de. A minha primeira fábrica de vinho, Michelone, né?
Você gostou do vinho que você tomou lá?
Ah, tomamos. Só não pudemos trazer porque era impossível, né? Devido à viagem, né?
Ia quebrar tudo?
Quebrava tudo.
Que viagem mais que você fez que você gostou?
Foz do Iguaçu também, uma coisa linda, 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 passando por Paraná.
Como é que eram as cachoeiras lá?
A maior era a Argentina, né? A menor é o Brasil,
Era
muito
muito alto o
bem.
negócio?
Hã?
A
Ah,
queda de ar?
enormes, aquelas enormes, enormes. Depois passamos por Paraguai, né? Como é o nome daquela.
Sei. O que mais que você me conta das suas viagens, pai? Qual foi a viagem mais bacana que você fez até hoje?
Todas elas foram ótimas. A
Sei.
melhor, uma boa foi a Bahia, que eu não conhecia, né? Passamos pelo Espírito Santo, fomos pelo litoral fluminense e voltamos pelo litoral, era por Minas Gerais.
Eu queria perguntar, quanto ao transporte nesses locais, o senhor percebeu uma diferença de um local para outro? Quanto ao transporte, os meios de transporte?
Não, quase todos iguais. Eu só gostei foi dos táxis em Porto Alegre. É um serviço completo, perfeito, limpo. Automóveis todos
motorista limpinho.
Limpos mesmo, e fardados também.
É.
Eu gostei muito, muito disso.
Não como os daqui?
Daqui é um negócio.
O senhor, na época, sei lá, o senhor sempre morou em São Paulo?
Sempre.
Havia um outro meio de transporte que hoje não há mais?
O bonde, né?
É?
Como é que era o bonde? Como é que era o bonde?
O bonde era muito... o melhor que nós tínhamos, né?
Você chegou a pegar?
Eu cheguei a ver os bondes puxados a burro.
Como é que era, papai?
Dois burrinhos infelizes, coitados, ali na frente e só. E para subir aquela ladeira do Carmo com a ladeira de João Alfredo, hoje é General Carneiro, né? Trailavam quatro animais, aquilo ia subir, aquilo ali, feito um louco, coitadinho.
Quantos passageiros, aproximadamente?
Não eram muitos, não. O bonde levava, vamos dizer, uns 10 vezes 4, 40, 50 passageiros, era o máximo. Depois acabou, né? Veio os elétricos, os bondes elétricos, muito bons, confortáveis.
Eu andei um bocado de bonde na minha vida. Então, o bonde pegava o bonde de Vila Mariana, ia pendurado, chegava lá na Praça João Mendes, que não é como hoje, era uma pracinha circular, cheia de árvores.
Bento, né?
Depois saía correndo, atravessava a Rua São Bento, chegava lá no Lago de São Bento, pegava outro bonde, descia na Escola Politécnica, e era uma correria que não acabava mais. Acabou esse tempo, antes foi de metrô.
E vocês têm usado o metrô?
Ah, eu tenho. Para o centro da cidade não tem melhor, né? Porque é fácil. Antigamente,
eu gostaria que o senhor descrevesse o serviço do metrô.
O serviço do metrô é ótimo. O metrô é um meio de transporte limpo, eu acho que é econômico. E eu acho que... Eu não gosto de ônibus. Eu geralmente vejo a cidade mesmo, eu vou sempre de carro. Mas com o metrô agora é muito melhor. O metrô é... É muito prático, né? Eu gostaria de ver o metrô estendido para a cidade inteira. Vai demorar um pouco, mas a gente tem muita paciência, né? E eu gosto dos carros do metrô. O povo fica até com cara de rico. O povo que geralmente é muito miserável, né? Dentro do metrô parece, olha, como é limpo, dá a impressão de prosperidade, né? Como rua asfaltada e rua de terra. Né?
Como funciona o metrô aqui em São Paulo?
Você quer saber?
Sim, desde a entrada dos passageiros.
Bom, o metrô é simples, você chega numa estação, compra os bilhetes, passa tem uma porteirinha, que eu chamo de bloqueio, põe o bilhetinho ali e o bilhete é ativado, tá? E você passa por essa porteirinha. Tem escada rolante por todo lado, você chega até o leito do metrô, lá você embarca. No metrô ainda, como tem poucos passageiros em relação a outros metrôs, então você entra com facilidade. Pois dentro é muito confortável e tem uma vozinha muito misteriosa que diz onde você vai descer, qual estação que está chegando, né? Também visualmente é muito bem programado, você vê tudo escrito. Então você sabe onde vai. Chega lá no lugar, é muito rápido. Você desce, outra vez sai pela sobe escadas rolantes, não acaba mais, e chega na estação. Muito prático. Eu, o centro da cidade hoje, eu vou só de metrô. O Lago de São Bento, por exemplo, é, para quem vai trabalhar na zona bancária, não tem lugar. Larga o carro em qualquer canto por aí, entra no metrô, desce lá e já está. Tem aquelas largar o carro e brigar e ser roubado, estacionamento, gente que toma conta, mesmo Zona Azul, que é um negócio formidável. E Você vai com muita facilidade. Hoje está muito mais fácil o transporte. Há anos atrás era um negócio muito difícil, muito ruim.
E agora tem a integração também, né? Tem. Diversos pontos longe de São Paulo, né? Como eu vi agora, ainda lá da Pedreira, onde o Zé mora, né?
Sim.
Pedreira,
Santo Amaro.
Até a Jabaquara, desce ali e vai embora. Ótimo. Paga 1.800 as duas viagens, né? A pessoa vai folgada para a cidade. Eu acho uma coisa muito interessante.
Vocês têm carro?
Eu tenho carro.
Eu não. Eu nunca tive até.
Por que não?
Nunca tive vontade, sabe? Uhum. Meus irmãos todos, sobrinhada toda, guia, tem carro. Eu nunca tive vontade de ter carro.
Uhum. Vocês já tiveram algum problema com um carro? Ou algum problema, aconteceu alguma coisa ou de terrível ou de gozado com um carro? Qualquer meio de transporte.
Coisa terrível ou gozada?
É.
Coisa de terrível, já me aconteceu um acidente que eu não gostei nada. Mas faz muito tempo que eu ia com a perua Kombi e eu fui ultrapassar na Domingos Moraes um bonde. Naquela época os bondes vinham, a rua tinha uma mão e só o bonde vinha na contramão. E no instante em que o bonde estava no meio do quarteirão, uma pessoa desceu do bonde e eu atropelei essa pessoa. E foi uma confusão danada. O sujeito gritava, minha Nossa Senhora, vou morrer. Eu tive muita presença de espírito, eu peguei o sujeito, pus dentro da Kombi, peguei duas testemunhas no bonde, que não tinha culpa do acidente, e fui correndo para o hospital das clínicas. Cheguei lá, o sujeito entrou lá para dentro, um investigador tomou meus documentos, e eu fiquei ali esperando. Era noite, já era tarde, eram umas 10 horas da noite. Quando houve o acidente, eu estava voltando para minha casa e naquela época não tinha telefone em casa e não tinha jeito de avisar. Eu estava muito preocupado com esse negócio. Puxa vida. Não sabia o que ia acontecer. Estava muito irritado também. Daí, demorou muito e uma hora depois, um investigador disse para mim, olha, só vou ter que esperar aqui o delegado, que daqui a pouco ele está aí. O delegado não aparecia, já estava cheio daquele negócio, não vinha o delegado. E como é, o homem tá, morreu, o homem vai bem, e ninguém me informava, sabe? Mais uma hora eu fiz uma cara assim de muito importante, fui entrando dentro das clínicas, e fui entrando numa enfermaria lá e consegui descobrir que o sujeito já tinha sido radiografado, estava passando bem e não tinha nenhuma fratura. E eu continuei a esperar o raio do delegado que não aparecia. Já tinham se passado umas 4 horas, estava que nem um bobão lá sentado num banco, junto com as minhas duas testemunhas, que eram dois operários que iam voltando para casa. Também estavam muito chateados. E quando apareceu um escrevente de polícia, disse, olha, o senhor vai ter que ir comigo até a central de polícia, porque o delegado não vem aqui, o senhor tem que ir lá. Falei, e o que vai acontecer comigo aqui? Não, só vai lá, conversa com ele, que não vai ter problema. O sujeito parece que não teve nenhuma fratura, não tem problema. E lá fui eu para a delegacia de polícia. Fiquei contente porque ele anotou o nome dos testemunhas e mandou os testemunhas embora. Cheguei lá na polícia, naquele tempo não tinha esses distritais, era na polícia central, no pátio do colégio. Era uma bagunça aquele negócio. Eu fiquei sentado ali vendo as coisas mais incríveis, né? Eu vi entrar um grupo de polícias, da polícia militar, um negrão forte. E estavam batendo o sujeito, espancaram, jogaram no chão e tinha um bando de prostitutas, uma bagunça desgraçada. E eu que nem um simples cidadão ali esperando o delegado que não aparecia. Né? Eu via assim, coisas incríveis, né? Quando era mais ou menos umas 3 horas da madrugada, né? Eu com um velhinho, entrou na sala onde eu estava, sentou do meu lado. O senhor é engenheiro, né? Falei, sou engenheiro, sim. Esse negócio aqui, essa bagunça sempre, isso aqui é uma bagunça incrível, já estou cheio desse negócio, isso é uma baderna esse negócio aqui. Aí ele disse assim para mim, escuta uma coisa, o que eu faço? O elevador do meu prédio
está quebrado, ninguém toma providência. Já estou cheio, senhor. O síndico é um banana. Ninguém toma providência. E eu não sei o que fazer, tá? Perguntei para ele, qual é a marca do teu elevador? É Vilares. Eu falei, é simples, telefona para elevadores Vilares, eles mandam lá o pessoal da manutenção e conserta esse negócio, não precisa se preocupar mais com isso. Puxa, eu não tinha pensado nisso, eu vou telefonar mesmo, amanhã eu vou telefonar para ela, vou resolver esse caso, não vai ter problema nenhum. Daí eu virei para ele e falei, escuta uma coisa, esse delegado aparece ou não aparece? Eu tô cheio de esperar esse troço aqui. Atropelei um cara aí, não aconteceu nada pro sujeito, tô eu que nem um idiota aqui, não avisei em casa. Como? Você está aqui esperando o delegado? É, estou esperando e o cara não aparece. É, mas o delegado sou eu.
Que ótimo.
Aí ele chamou um investigador lá, sabe? Devolve o documento para esse moço, manda ele embora para casa, que não tem nada, não. Isso aqui é bagunça mesmo, não se preocupe com isso. Aí me agradeceu muito a explicação que eu dei para ele, eu também agradeci por ele ter me mandado embora. O investigador trouxe os documentos de volta, daí ele disse assim para mim, olha, eu se fosse você, ia amanhã cedo no Hospital das Clínicas para ver se o senhor está bom mesmo, porque lá também é uma baderna. Sabe? Se o senhor estiver mais ou menos, manda embora para dar o leito para outro. E se esse sujeito morrer, vai dar uma confusão na tua vida, porque até agora não houve nada, ferimentos, não teve ferimentos, né? Então, no dia seguinte, estava muito preocupado com isso, telefonei para o meu advogado, vou verificar se tem alguma coisa. Ele falou, meu pai, vocês vão comigo até as clínicas para ver o que aconteceu lá com o sujeito. Sabe que o cara morreu? Então, peguei nas clínicas, na portaria, disse para a recepcionista, como é? Quero saber, fulano que atropelei ontem, assim, sabe? Como é que tá passando e tal, que eu quero cuidar desse sujeito, tenho medo que ele morra, aí eu entrar ali mais, né? Daí, a mulher olhou lá nos livros, sabe? O sujeito já foi embora. Falei, puxa, que coisa. Me dá um nome e o endereço dele. O nome não lembro mais, era qualquer coisa como João da Silva. Mas o endereço era Estrada do Mutiga sem número. Nunca mais ouvi falar nesse sujeito.
Não encontrou.
Nunca mais, sumiu, desapareceu.
Puxa vida. Então esse foi o caso terrível, né?
Um caso terrível. Espero que o sujeito não tenha morrido. Né?
É, lógico. É. Agora, casos assim, casinhos, com problema com carro, assim.
Problema de carro. Outro dia eu fiquei andando pela Avenida Paulista, de repente o meu carrão ficou com a direção dura e eu falei, puxa vida, parei num posto de gasolina, fui examinar a bomba de óleo da direção hidráulica, estava sem óleo. Daí eu fiquei meio chateado e tal, comprei um litro de óleo para a bomba, botei lá dentro e fiquei mais chateado, né, porque punha o óleo de um lado e saía do outro. Depois eu resolvi o problema.
Agora, aqui, o senhor lembra dele, quando criança, usava, assim, brinquedos, meios de transporte, com brinquedo?
Carrinho, essas coisas?
Não.
Como? Você não me deu uma bicicleta?
Mas você tá carrinho grande.
Mas é grande.
Eu me lembro o seguinte, eu dei de fato uma bicicleta, né?
Você lembra da bicicleta, pai?
Você vendeu depois pro seu netinho.
Mas eu andei um bocado com ela, não? Eu
pintava o caneta com aquilo. E me lembro também uma bola que o padrinho dele deu.
Uma bola,
isso não lembro.
Você tem até hoje? Ah, aquela bola de pelúcia.
É, uma bola de pelúcia. Até hoje, assim, ele tem.
É.
Ah, isso não é meio de transporte.
Não.
Certamente o senhor se lembra da bicicleta. Gostaria que o senhor fizesse uma descrição dessa bicicleta nos seus mínimos detalhes.
Minha bicicleta foi uma delícia. Ela, não lembro da marca dela, ela era linda. Quando eu ganhei essa bicicleta, ela era toda brilhante. Era vermelhinha, né? Ela era vermelhinha. Era um tamanho, não era o maior tamanho, não lembro mais
hoje como é que era.
Lá na média.
22.
Mas era 22?
20 ou 22,
sei lá.
Era pequeno.
Eu sei que...
Pequeno, mas
você quer saber como é que era a bicicleta?
Quais as peças que compõem a bicicleta?
É, o quadro dela, as duas rodas, os freios, um farolete. Naquele tempo você usava as placas, você que pagava a licença, que nem placa de automóvel e punha. Tinha... As rodas eram lindas, né? Os aros cromados, brilhantes,
Antes que essa filha.
E como eu dei para meu filho uma bicicleta agora também, então eu estou vendo a bicicleta do meu filho, a minha bicicleta. A da minha não é bacana. Hoje é tudo de plástico, o cilindro era de couro, né? Mas eu com a bicicleta eu andei um bocado para São Paulo. Eu fugi de casa, ia para Interlagos. E Vila Mariana tem Interlagos, hoje tem várias ruas, né? Mas naquele tempo era uma estradinha muito vagabunda, um asfaltinho estreito. Então a gente ia nadar na represa lá, né? Naquele tempo ela não era poluída como hoje.
Não, depois eu...
Você quer saber como é que era a bicicleta?
Tudo que era mal. Vamos comparando atualmente, quais os tipos de bicicleta?
Bom, hoje tem Caloi 10, 10 marchas, tem berlineta, desmontável, desdobrável. Né? Naquele tempo não, naquele tempo tinha bicicleta de corrida, tinha o guidão dela era para baixo, né? Era dobrado, como essa que tem a Caloi 10, e tem bicicleta comum, né? As bicicletas evoluíram bastante também. Qualidade acho que piorou, né? Eu já comprei uma meia dúzia de bicicletas aqui para meus filhos, elas quebram, toda hora estão quebradas. E naquele tempo uma bicicleta era um negócio sério, né? Não tinha aquela quantidade de transporte que tem hoje, né?
O senhor já falou sobre alguns tipos de transporte. Gostaria que o senhor citasse os outros, se o senhor conhece.
Os outros?
Avião.
Avião? Viajei bastante pelo Brasil. Tive até que aprender a voar. Então andava. O avião, como é que voa? Como é que voa? O motor. O avião tem um. O avião mais comum aí que você usa, o avião para turismo, são esses aviões pequenininhos. O mais comum é o Paulistinha, que não passa no papagaio, de papel. Mas o Paulistinha já não se usa mais hoje, né? Se usa hoje aviões importados, principalmente dos Estados Unidos, o Cessna, né? E eu aprendi a voar num avião, um modelo chamado Cherokee. Um avião de asa baixa, metálico, um motorzinho.
Esse
motor de avião é um motor muito... Você imagina motor de avião, um negócio assim, muito forte, né? E o motor de avião é um motor fraquinho, um motor com da hora de 100 cavalos de potência. Avião é uma coisa muito gostosa. Você pega um avião, sai por aí, sai por esse Brasil aí, você viaja de avião, que é muito gostoso. E eu gosto muito de avião. O avião a jato é outra coisa, né? Você pega avião toda hora, São Paulo, Rio, ponte aérea. Negócio, a gente vai de manhã e volta de tarde, né? Às vezes eu usei avião como a gente usa um ônibus para ir para o trabalho e voltar. E os meios de transporte, além de avião, automóvel,
tem trem.
Muito automóvel. Trem? Trem é uma coisa que eu andei quando era garoto e nunca mais andei na minha vida.
Para Santos, e eu ia e voltava para Santos. Né? Era barco.
E o que mais você quer saber? Você quer saber como é o avião?
Como é o avião?
Quer que eu descreva um avião?
Exato.
O avião é composto de uma asa apoiada em uma fuselagem, onde essa asa tem os lemes de profundidade e tem um sistema de lemes traseiros e um motor, que geralmente é no bico do avião. Difícil descrever um avião, hein? Puxa, é fácil. E pra... Os aviões, poxa, eu nunca pensei em descrever um avião na minha vida. Geralmente esses aviões de turismo são monomotores, né? E o que mais? Geralmente são para, os menorzinhos são para duas pessoas, maiores tem 6, 8 pessoas. E são equipados com um instrumental para voo muito importante. Você num avião, além de ter as peças que fazem com que ele suba e desça,
Você tem e o motor que faz a tração do avião. Você tem equipamento para você fazer para voo cego, para voo automático. Sei lá o que eu vou dizer mais.
E quanto à segurança?
Do avião?
É.
Olha, eu prefiro andar num avião pequenininho do que num avião grande.
Sabe?
O avião pequenininho tem muito recurso. Quando você está lá em cima, voando, e digamos que pife o motor, você plana bem, voa planado. Você, com tranquilidade, você encontra um lugar para descer. Geralmente é um avião pequeno, você pousa num campo de futebol. Já um avião comercial desses grandões, esses jatões, esse negócio meio perigoso, porque se pifar aquilo lá, cai mesmo, cai que nem uma jaca, né? Vem para baixo, ninguém segura. Eu, quando viajo, uma viagem longa, um jato, eu realmente não me sinto muito feliz. Já num avião pequenininho, eu acho muito gostoso. Eu prefiro um avião pequeno.
O senhor nunca dirigiu automóvel? Nunca? Você dirige, né?
Eu dirijo.
Tem.
Tem? Como é que foi a sensação da aprendizagem?
De automóvel?
É.
Olha, eu aprendi a guiar com uns 27 anos de idade. Quando eu era, tinha essa idade, eram poucos os carros em São Paulo. Então, naquele tempo, o sonho de uma pessoa da minha condição era ter um dia um carro. Hoje em dia eu tenho dois carros e meus filhos não têm ainda, mas daqui a pouco todos terão carro. Então, quem me ensinou a guiar foi um motorista. Eu trabalhava na prefeitura de São Paulo, eu me formei em engenheiro e eu era topógrafo da prefeitura de São Paulo. Então, a prefeitura me cedia um jipe com um motorista para correr as obras. Eu trabalhava em conservação de ruas da cidade. E esse motorista era muito meu amigo e ele que me ensinou a guiar. Sensação? Foi muito estranha. É muito fácil guiar um automóvel. Eu tenho até a impressão que é mais fácil guiar um automóvel do que trabalhar com uma máquina de costura. Mas a sensação, a primeira vez que eu subi num carro, eu me senti meio perdido com tanto botãozinho. Quando eu aprendi a voar, foi mais complicado, porque tinha mais botões ainda. Em avião, por exemplo, a minha tensão era muito maior. Porque além de ter que lidar com o aparelho, não podia me perder lá em cima. Automóvel, né? Automóvel, se acabar a gasolina, você para na esquina e vai buscar a gasolina. Né? Avião, se acabar a gasolina, cai. Aprender automóvel é uma coisa muito fácil. Aprender automóvel. Eu acho que a gente faz as coisas que um homem normal, um homem comum faz, sem maiores problemas. Você vai fazendo e no fim sai, né?
Falando ainda sobre transporte, nós podemos ligar sobre a cidade. Como é hoje o trânsito em São Paulo e como era antigamente?
Antigamente era o bonde, né? Aqueles bondes puxadinhos à burca, que acabou logo, depois os elétricos.
Uhum.
Depois de muitos anos, que eu não me lembro, veio os ônibus. Aliás, eu me lembro um ônibus aqui da saúde, enorme, era para uns 40 passageiros mais ou menos, ou talvez. E era de um sírio. Eu achava interessante, era o sírio que ficava na frente controlando o cobrador. Mas depois acabou isso, né? Depois começaram a vir os ônibus, diversas companhias, né? Depois veio a CMTC, né? Aliás, é ótimo, né? Boas companhias nós temos aqui, né?
Papai, eu acho que a pergunta não era com quais eram
os meios de transporte.
O que ela queria saber, eu acho, é o seguinte. O tráfego em São Paulo é uma barbaridade, né? Você anda por aí e é uma
barbaridade. Até hoje é uma barbaridade.
Naquele tempo, como é que era? Era mais fácil? Era
muito fácil. O bonde passava pela rua São Bento. Eu estudei no ginásio do Estado e morava na Vila Mariana. A gente tinha passado de bonde pela Rua São Bento naquele tempo. E Rua Francisco Abreu, Rua São Bento, aí ia lá para Vila Mariana, vinha para Vila Mariana. Depois dos bondes, né, começaram, vieram os ônibus. Os ônibus atrapalhando, os bondes atrapalhando os bondes, que era uma barbaridade mesmo. As viagens que a gente fazia, mas felizmente tiraram os bondes, né? Acabaram com os bondes, né? Hoje eu acho.
Você acha que foi bom acabar com os bondes?
Ótimo. Que era atrapalhava o trânsito, estragava as calças, estragava as ruas. Muito pesado.
Papai, eu acho que o bonde de Santo Amaro, por exemplo,
bom,
não devia ter acabado.
O bonde de Santo Amaro, aliás, devia ser uma linha de turismo, né? Era uma coisa linda ali, mas aqueles bondes primeiros que eles tiveram. Mas depois acabaram com aqueles bondes também, transformaram em... Como é que a gente chamava aqueles bondes? Eu não me lembro o nome. Os bondes todos fechadinhos, todos com
camarão.
Camarão. É, os camarões. Eu achava que o camarão uma coisa horrível.
Por quê?
Muito sujo. Não era sujo, era o povo que não sabia se comportar lá dentro, né? Uma porta de entrada e uma de saída. No meio. Ficava aceito ali, a gente queria sair, precisava quase que empurrar o camarada, né? Eram bons também, não. Eu preferia os bondes velhos. Também havia até um comportamento do povo diferente do que é hoje, né? Até às vezes eu falo, né? Quando a gente toma um ônibus, por exemplo, tem uma senhora grávida, uma senhora com criança, e tu fica atarracado ali que não levanta, não. No bonde era uma moça, uma senhora, ou um velho. A gente levantava e dava lugar. Nem que ficasse ali na plataformazinha. A educação do povo também. Hoje o povo não tem a menor educação. Talvez devido a essa imigração nordestina, né, ou noroestina, que nós estamos aqui afogados com essa gente. Que, aliás, eu, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu não vi essa gente. A gente só veio para o Rio e para São Paulo e um pouco no Paraná. Mas Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu não vi essa gente.
Mas papai, o teu pai não era
pernambucano.
Então ele também era.
Bom, pernambucano já era outra coisa. Pernambuco, estado do Rio de Janeiro, é uma era diferente, né? Pernambuco sempre foi uma terra superior a qualquer, até a Leão do Norte, né? Tinha as grandes usinas de açúcar, né? Que até hoje tem uma produção de açúcar, talvez maior do que em qualquer estado do Brasil. É, o pessoal lá é Alagoas, é aquela gente, né, do Norte, que vem aqui, coitados. Aliás, a gente não tem, eles não têm culpa, né? Que eu ouvi. Quando eu fui para a Bahia, eu assisti uma cena deprimente em Jequié. Nós paramos para tomar um refresco ali num negócio de automóveis ali, num ponto de automóveis ali.
O que aconteceu?
E eu vi, mas eu vi, todo mundo viu, crianças de 7, 8 anos, em farrapos, pedindo dinheiro e vendendo passarinho. Passarinho vermelhinho, uma porcaria dele. Eu perguntei a um menino, e uma coisa, você tem mãe? Você tem pai e mãe? Pai não, mãe tem. Eu disse, minha coisa, o que sua mãe faz? Lava roupa. Eu disse, e você, o que que faz? Você não está na escola, não está aprendendo a ler e escrever? Eu estava na escola, mas a mãe não teve dinheiro, eu saí da escola. E agora? Agora eu pido dinheiro e vendo passarinho. Muito bem, viva o Brasil, né, nesse caso, né? Então não teria um prefeito de Jequié nessa cidade que pegasse, mas não era um, era dezenas de meninos de diversos tamanhos. Eu fiquei com pena, fiquei horrorizado de ver aquilo. Um caso que me aconteceu como brasileiro, um caso muito triste, né?
É, papai, é o caso da miséria.
É o caso da miséria mesmo, nesses sertões, né? Que ali é uma coisa que o governo devia, esses prefeitos deviam olhar para isso, né? E o que mais?
Sei lá.
Vocês conhecem várias cidades, parece que você gostou muito de Porto Alegre, né? Fazendo assim um apanhado geral, como vocês definiriam uma cidade? Seus os aspectos de uma cidade?
Uma cidade?
É.
Para mim, uma cidade é um amontoado de gente.
Detalhar.
Então, sobre. Geralmente, as pessoas se amontoam numa cidade procurando melhores condições de vida. Então, o nordestino, quando sai lá de Jequié ou do sertão da Bahia e vem para São Paulo, ele vem porque lá não tem trabalho para ele, tem miséria lá. Então, disseram para ele que na cidade tem trabalho e aqui ele tem condições de sobreviver. Então, ele vem para cá. Então, vai acontecendo esse amontoado de gente. Então, daí começam a surgir os problemas sociais, os problemas de higiene, os problemas de educação. Então, numa cidade como São Paulo, por exemplo, você vê o governo assoberbado aí com as coisas, problemas mais sérios para a coletividade, né? Então, falando de educação, por exemplo, arrumar escola para todo esse povo, é coisa muito séria, né? Saúde, por maior que sejam as verbas, né? Agora, o problema todo de uma cidade como São Paulo é que há uma, isso é a minha opinião pessoal, está errada a maneira de controlar esse negócio todo. Eu não sei até que ponto o governo tem condições de controlar. E eu vejo São Paulo, por exemplo, eles querem diminuir a migração aqui para a cidade. Não é possível isso, né? Porque agora tem agora esse caso dos mendigos que estão mandando de São Paulo para o Paraná, e o Paraná diz que são mendigos que vão vendo aqui para lá, e o pessoal daqui diz que não são mendigos, são pessoas que vieram de lá e que estão devolvendo. Né? Não sei se a solução é mandar o cara de um lado para o outro. A solução era arrumar trabalho para todo mundo e remunerar melhor. Na minha opinião, a solução está em redistribuir melhor as rendas, aumentar a produtividade e diminuir a corrupção e o roubo. Mas quem sou eu? Sou um simples cidadão, não tenho capacidade nenhuma de dizer vamos mudar as coisas. Não sei como fazer isso. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta.
Por exemplo, aqui, a região onde vocês moram...
Vila Mariana.
Vila Mariana.
Nossa dona Vila Mariana.
Ela é muito privilegiada, não?
É uma zona de classe média, né? Tem desde classe média baixa até classe média alta. Geralmente, o pessoal de Vila Mariana são funcionários públicos, são profissionais liberais, pessoal que trabalha na área do jurídico. Aqui no meu bairro, por exemplo, tem mais juiz e desembargador que outra coisa. As ruas, na rua onde eu morei em Vila Mariana, a maior parte do pessoal eram bancários, eram quem trabalhava em escritórios de indústrias e faziam comércio. E esse tipo de classe média que fornece os profissionais liberais do Brasil e as classes armadas. Né? Eu lembro, por exemplo, que quando eu me formei na minha rua, que tinham 3 quarteirões, naquele ano se formaram mais que 12 profissionais liberais. 3 quarteirões.
Olha, quando eu digo privilegiada, é também quanto à disposição ao clima.
Sim. Vila Mariana tem muita sorte. É um bairro alto. Né? É um bairro dos menos poluídos em São Paulo. Tem pouquíssimas indústrias. É um bairro muito bem servido de escolas, hospitais. Tem água e tem esgoto. Tem redes de águas fluviais, excelente iluminação. Dentro do Grande São Paulo, Vila Mariana é um dos melhores bairros. Muito melhor que os Jardins, que é uma zona baixa, insalubre. Né?
E centro de inundações também, né? E o comércio também, um comércio ótimo. Feiras livres aqui são ótimas, essas feiras livres que nós temos aqui.
O senhor vai sempre nas feiras livres?
Toda quinta-feira.
Como é a feira livre, papai?
Um toado de barracões, barracas, né, como eles chamam, com diversas...
O que, que eles vendem lá?
Frutas, em quantidade.
Você faz legumes, a feira toda semana, papai?
Toda semana.
É?
Mas não pode, né?
Sim. E como é que é?
Peixes, né? Barraca de peixe, verduras, mantimentos, né? Geral.
Tem policiamento nessas feiras, rapaz?
Policiamento tem e fiscalização da prefeitura, é? Porque isso tudo pertence à prefeitura.
Os preços são bons?
Mais ou menos, não são tão assim, mas antes numa feira do que numa venda ou numa quitanda, né, que eles exploram.
As pessoas são maiores do que de um supermercado?
Equivale, né?
É. O senhor gosta também de ir na feira para papear com o pessoal da feira, né?
Não, conheci, né, às vezes aparece, a gente fica quase freguês daquela gente, já conhece. E a primeira coisa que eu faço é pegar um daqueles negrinhos com carrinho. Né?
Como é que é o carrinho do negrinho, pai?
Carlinhos com um vagabundo.
Como é que é?
De uma rodinha, né?
Uma rodinha? Caixote?
É, são os caixotes, né, que eles fazem.
E os meninos?
E ganham, honestamente. Segundo dizem que um menino desse, mensalmente, ganha 400 contos. 400 cruzeiros. E, de fato, deve ser, porque eles cobram 15, 10, 15, às vezes até 20 cruzeiros por uma viagem, né? E famílias em quantidade, senhoras em quantidade.
E como é que é, papai? Usa, o senhor já contrata, já tem contratado?
Não, eu pego o primeiro que aparecer, eles já me conhecem, né? Que eu dou mais um pouquinho para ele, então...
Daí ele vai junto com o senhor vai comprando as coisas?
É, ele vai atrás, eu vou comprando as coisas, jogando ali e vou embora.
E depois?
Hã?
Ele carrega até em casa?
Carrega até em casa, despeja, né? Descarrega, paga-se e vai embora.
Sim. E aquilo que o senhor compra na feira livre de frutas e verduras, é bom?
É ótimo,
de boa qualidade?
Tudo, boa coisa. Principalmente frutas e verduras.
Bem variado?
Bem variado. Todas as frutas possíveis. Né?
Agora, eu preciso responder sobre o comércio no sentido geral, mais amplo agora.
O comércio na cidade. Você quer que eu fale sobre as lojas da cidade?
As lojas.
Bom, o comércio paulista hoje está descentralizado, né? Hoje o comércio, eu estou falando do varejo, né? Porque hoje, em cada bairro tem as suas ruas, tem os seus lugares onde as lojas se amontoam, né? Então, você tem em Vila Mariana, Domingos de Moraes, é uma rua onde tem muito comércio. Indo lá para o Jabaquara, tem na Praça da Árvore, tem comércio à vontade. Então, hoje em dia, as pessoas não vão mais ao centro da cidade. Talvez com o metrô agora, o pessoal volte ao centro da cidade. Depois o pessoal classe A, hoje vai comprar onde? O Augusto, Shopping Center Iguatemi, que é aquele comércio que tem uma variedade maior, tem qualidade maior, preços maiores também, né? E lá você compra o que você quiser. O pessoal usa muito nesses supermercados hoje, né? Supermercados grandes. Também você encontra o que você quiser. E isso é o comércio de varejo. O comércio atacado continua nas zonas tradicionais da cidade, né? Santa Rosa, comércio de cereais.
Paula
Souza. E hoje também tem uma novidade que são os macro, né? Aqueles supermercados de atacado, onde só são frequentados pelos pequenos comerciantes, donos de restaurantes, donos de hospitais, que compram diretamente lá. São Paulo tem um comércio, acho que o comércio mais forte do Brasil está aqui em São Paulo, o alto atacado. Você quer que eu fale sobre o comércio?
No sentido geral. No
sentido geral, pô. Hoje, bom, isso não é o meu forte comércio. O meu forte é
entendo mais mercado financeiro. Eu, por exemplo, uso o quê? Como é que eu me utilizo de comércio? O que eu compro? Eu sou um consumidor, né? As coisas que eu compro e gasto em casa, assim, em quantias muito grandes, como latarias e bebidas, eu compro no macro. É muito fácil. Fora disso, eu compro em supermercado. Ora, roupas, se a gente compra coisa muito boa em lojas pequenas, boutiques, esse negócio aí. E eu vou falar mais sobre o comércio. É só.
Mais alguma pergunta sobre isso? O senhor disse que o senhor vai à feira e bate papo lá com os... com o pessoal todo lá, né? Agora, agora, os amigos, o senhor, que tipo de comunicação o senhor usa com os amigos? Que tipo de coisa, por exemplo, vocês querem se comunicar com um amigo, com um parente, com um filho?
Pelo telefone.
Pelo telefone?
É. Como é que são faz? Quando você tem vontade de falar comigo, como é que são faz?
Eu ligo o telefone para você e converso com você, naturalmente.
É, hoje quem ligou foi eu.
Bom, hoje foi você. Ainda é mais de uma vez.
Como é o telefone melhor aqui em São Paulo?
É?
Como funciona o telefone?
Como é que funciona o telefone? É bom, é ruim?
Ah, é ótimo. É ótimo. O preço também não é mau, não. Tá? Uma das coisas bem baratas.
Eu acho que o telefone é um negócio caro. Eu uso só em ligações domésticas aqui, eu uso há pouco.
Bom,
mas eu que telefono bastante para fora, a conta vem bem salgada.
Por fora é duro, né? Rio de Janeiro, né? 10, 15, né? 5 minutos, né?
É.
Meio de comunicação ótimo, né?
O telefone está muito bom, né? Tem ligação direta com
o senhor. Hoje, então, estão pondo telefone em todo São Paulo, né? Pondo telefônico, né?
O telefone só é ruim quando você liga para uma cidade pequena que não tem sistemas modernos. Então, é infernal. Então, para você telefonar para uma cidade pequena do interior, é muito mais complicado que fazer uma ligação para Nova York, Londres, né? O Hamburgo. No Hamburgo, você liga diretamente, diz com os números e fala diretamente. Aqui você pede telefonista e telefonista para telefonista. Ih, Deus me livre. Não quero nem saber. Só de pensar em dar um telefonema interurbano local, não quero nem saber. É horrível.
Bom, vocês têm telefone em casa, certo? Está aqui. Agora, existe um outro tipo de telefone que pode ser usado?
Bom, além do telefone externo, eu uso telefone interno também.
Esse,
é isso que você quer saber?
Esse é externo.
Dentro de casa?
É, e, por exemplo, fora de casa, quando você tem alguma coisa...
Telefone público?
É. Não, o orelhão.
Orelhão? Você
é.
É, tá orelhão, né?
O orelhão resolve o problema de cidade?
Ah, eu acho que resolve. Eu acho muito bom. Esses telefones públicos que tem por aí, hoje tá muito fácil. Usa uma fichinha que tem no bolso, você compra numa venda, ou num posto de gasolina, ou num bar, qualquer coisa assim, você compra, usa o telefone, é formidável. De vez em quando quebra, de vez em quando você quer falar um telefone desse e tem um bandido na sua frente, falando, e você quer dizer pro cara, para de namorar, tem que falar telefone com urgência. Mas esses telefones são ótimos. E os orelhões
resolveu muito o problema de.
Digamos o seguinte, vocês não podem usar o telefone. Que outro recurso vocês utilizariam para se comunicar com alguém?
Pegar o carro e ir até lá.
Passar
telegrama é muito difícil.
Muito complicado
passar um telegrama. Embora hoje o correio seja maravilhoso, né? Você hoje manda uma carta, ela chega mesmo. Quando dizem que não chega, é que o senhor não mandou mesmo.
Mas passar telegrama é São Paulo.
Você falou
é
no correio, sobre o correio. Gostaria que o senhor falasse do correio de hoje em relação ao passado.
Bom, o correio de hoje é uma maravilha. O correio de hoje você pega uma, escreve uma cartinha, leva, coloca, põe o selo, joga numa caixa dessas públicas ou leva numa agência do correio, ela chega rapidamente. Eu tenho recebido correspondência aqui, inclusive do exterior, em pouquíssimos dias, Eu acompanho isso, o papai gosta de colecionar selos, então eu tenho uma belíssima coleção de selos, então... Correio hoje está muito bom. Antigamente era um infernal, correio, não dava, né? Telegrama urbano eu acho um pouco... Em São Paulo ainda não funciona. Pelo menos não entrou nos hábitos, como... Em Londres se usa telegrama urbano como se usa o telefone, né? Eu também lá se passa telegrama pelo telefone. Talvez aqui passe, mas a gente não está acostumado, não está habituado. Não usa.
Além do telefone que vocês utilizam e do carro para chegar lá?
Sim.
Vocês utilizam carta também?
Carta a gente usa.
É comum?
Não é tão comum. Hoje, como o correio melhorou muito, já está se tornando assim, um pouco mais comum. Mas habitualmente não se escreve em cartas, só cartas comerciais, né? Eu recebo muita carta, mas são cartas comerciais. E senão, a gente escreve carta quando é para fora do Brasil. Aqui dentro do Brasil não se escreve mais carta, né? Eu estou ali com 3 cartas para a Alemanha, por um correio hoje. Para disso. Daqui a pouco, se o telefone for barato para lá, a gente, em vez de escrever carta, a gente fala pelo telefone, é muito mais prático.
Agora, outros meios de comunicação que vocês conhecem, além do já citado?
Comunicação? É. Jornais, revistas, televisão, rádio?
Rádio, por exemplo.
Cinema? Você quer saber o que sobre isso?
Então, uma vez que vocês enumeraram, vocês são assinantes assim, de alguma revista, de algum jornal, qual é a seção?
Papai lê o Estadão todo dia, eu leio a Folha.
Eu sou assinante do Estado, não sei há quantos anos, mas eu acho que mais uns 20 ou 25 anos.
Só leu o jornal inteiro, papai?
Geralmente, leio tudo. Isso é menos o
Até os anúncios.
Anúncios não. Mas a parte comercial, obviamente, falecimento, né?
Que revista mais vão ler, papai?
Amiga.
Já lê Amiga?
Cruzeiro.
Cruzeiro não tem mais?
Não, Cruzeiro não.
Manchete?
Manchete. Elas são revistas boas. Amiga, por exemplo, sobre rádio, né? Televisão. É bonzinho.
Como o senhor começa a leitura no jornal?
Do começo ao fim.
Passando por onde?
Passando por falecimento, né? Missas, por exemplo. Essas notícias de.
Qual é a parte do jornal que o senhor lê com mais. Que o senhor procura mais? A parte do jornal que o senhor procura mais?
Notícias do exterior, né? Essa bagunça aí do. Da Argentina, né? Que barbaridade está aquilo, não? Ontem mesmo, umas 10 ou 11 oficiais, né, que liquidaram com mais um civil. Agora, hoje, por exemplo, dá uma notícia de 5 mais. Eu acho que eles vão acabar com o povo lá.
Eu leio jornal de uma maneira muito peculiar. Eu pego a folha, passo os olhos pelos cabeçalhos. Se tiver alguma coisa assim que me chame a atenção, que seja mais importante para mim, então eu vou procurar aquele assunto. Se não tiver nada importante, porque os jornais se repetem, você pode olhar um jornal de um ano atrás, é a mesma coisa. Os jornais só têm coisas tristes, né? Guerras, terremotos, demolições, o povo adora sofrer, gosta de ver sofrimento, né? Daí eu vou para Folha Ilustrada. Então eu leio os cômicos, né? Eu leio as tirinhas, tem duas ou três que eu acho muito interessante. Eu olho aquilo. Vejo a parte de crítica de cinema, crítica de livros, vejo o que está passando em teatro e tal. Passo os olhos pelos horóscopos. Né? Daí eu vou para o jornal propriamente dito.
Yes,
eu leio o jornal inteiro, mas eu leio de uma forma dinâmica. Eu passo os olhos, seleciono as coisas que são mais importantes
para meu conhecimento e paro por aí. Eu vejo, leio com atenção alguns editoriais, algum parte política, eu leio. Vejo a parte econômica com muita atenção, porque vejo notícias sobre novas leis, sobre coisas irregulares que estejam acontecendo. E esporte é a última coisa que eu vejo. Também eu, futebol nem leio mais, porque aquilo, não sei porque tem tanta coisa de futebol, né? Mas vejo algum resultado, né? E algum esporte que eu gosto mais. Fora disso, leio jornal, eu leio e vejo toda semana, porque Antes que Acabe é uma revista muito boa, ela sintetiza todas as informações da semana. Eu gosto muito na Folha de um artigo do Alberto Diniz, que é Jornal dos Jornais. Ele faz uma crítica sobre os artigos escritos nos jornais, criticando o meio, o veículo, o jornal. Não sei se vocês já leram, é muito bom isso. E, além de ver, eu leio, gosto de ler revistas sobre mar, marina, coisa desse tipo assim, coisa de botânica, biologia, o que passa, cai nas minhas mãos, eu leio porque eu gosto muito. Coisa de vida natural, assim, vida ao ar livre. E livros técnicos, revistas técnicas, eu leio também. Principalmente quando são coisas da minha profissão que me dizem mais.
E o pessoal na sua casa, seus filhos, sua mulher, eles leem o quê?
Leem o quê?
É.
Minha mulher lê a Folha também. Minha filha mais velha já lê a Folha também. Veja, eu acho que as duas moças leem. A outra tá no terceiro científico, vai fazer vestibular esse ano, então já está mais interessada nas coisas do que acontecem, né? Além disso, elas leem Vogue, Cloud, revistas mais para mulheres, né? Coisa. Gostam muito de status também. Eu leio status, eles todos leem, muito bom. Tem artigos ótimos. E livros, né? Leio um bocado aqui em casa. Eu leio mais. Especialmente literatura brasileira. Eu gosto de ler.
E os outros meios, né?
Televisão, como é que é? Tá todo mundo amarrado agora em novela, né? Tem umas novelas boas, então o pessoal vê novela. Não é de uma forma assim obsessiva, mas às vezes deixam de ver também. É isso, noticiários. Um outro programa como, às vezes, Fantástico. Fora disso, ó, uma entrevista. E no Canal 2, né? Que às vezes tem uns programas muito bons, estão querendo acabar com esses programas bons, né? Isso a gente vê também aqui. Não programas de aulas, mas programas sobre história natural, programas sobre música popular, música que mais? Acho que é só.
Como você vê o papel da televisão?
Bom, eu tenho uma raiva tremenda de televisão, né? Porque televisão é uma grande porcaria, porque a maior parte do tempo é o tal de compre, que eu não aguento mais. Então, se eu pudesse desligar... Se eu pudesse desligar a televisão nessa parte de publicidade, eu desligaria com o maior prazer. Outra coisa que me vira o estômago em televisão é propaganda de cigarro, né? Eu tenho uma raiva desgraçada, eu tenho muita raiva sobre o cigarro. Eu acho que cigarro é um crime contra o povo. Eu acho que cigarro...
Foi me desinformar pra ver.
Cigarro é um negócio mal, cigarro só faz bem pro cara que fabrica e pro governo que pega o IPI do cigarro.
Abandone isso. Enquanto é tempo.
Eu acho que um homem culto, um homem civilizado, não pode fumar. Não deve fumar. É um atestado.
Se você largar, você vai ter raiva de quem está fumando perto de você.
Exatamente.
Eu acho que a pessoa que fuma, ela passa para si próprio um atestado de inconsciência. Porque a pessoa que tem consciência do que é o fumo não vai fumar nunca. Né? Não tem cabimento um sujeito comer comida estragada ou beber água suja. Muito menos respirar poluído. As pessoas não têm consciência, né? Estão tão saturadas de publicidade que o cara não sabe mais o que faz. Né?
Cigarro é uma das coisas, tem outras coisas também. As pessoas não estão acostumadas a pensar, né? Você faz o que o outro faz. E não tem culpa, né? A gente não tem culpa daquilo que nos enfiaram na cabeça. A força. O que mais
então,
quer
saber? Na televisão, um aspecto que você salienta exatamente é a saturação de publicidade.
É, isso é o pior que existe na nossa televisão. É a saturação de publicidade.
É uma barbaridade. Uma novela
é
assim,
um absurdo.
Leva meia hora. Eu não... 10 minutos de novela, o resto é só de anúncios, reclame, que
não... Eu não consigo ver cinema em televisão. Minha televisão é colorida, é ótima, eu não aguento ver cinema. Primeiro porque por causa das interrupções da publicidade. Depois tem um outro negócio que eu não aguento também, é ver o cara que é um ator inglês falando um português terrível. Não aguento esse negócio, eu sinto... é horrível, não dá. Não dá para você ver um ator que você já viu no cinema falando um inglês, que são bonitas, de repente você sai falando português, um português tão esquisito, não casa, né? Sai fora da realidade. De qualquer maneira, para quem não sabe nenhuma língua, talvez para o povinho que não sabe nada, seja melhor. Também esse filme não tem nada para ensinar. Pô.
Rádio. E rádio?
Ah, rádio eu escuto no carro. Enquanto de automóvel por aí, eu ligo o rádio, tem
musiquinhas boas.
Musiquinhas ótimas.
Você tem preferência por algum programa de rádio?
Nenhum.
Eu tenho.
Eu nem gosto dele, né? Eu tenho só televisão.
Eu tenho. Eu escuto a Jovem Pan, Excelsior e a Difusora.
Tá aí. Agora, teatro.
Ah, teatro. São Paulo é uma cidade muito privilegiada em questão de teatro. Aqui, se você estiver... São Paulo é uma das poucas cidades que você tem bastante teatro. Fala em cidade do Brasil, não? Acho que é a que tem mais teatro. Eu gosto muito de teatro. Vi uma peça muito boa agora, chamada Lição de Anatomia. Se vocês não assistiram, não percam. É um grupo de vanguarda, é um autor argentino, e ensina um bocado para quem não vai ver aquilo lá. Vocês assistiram?
Não.
O senhor precisa assistir, papai.
Eu não assisti.
Não perca que você vai gostar.
O senhor assistia a peças de teatro antigamente?
Tinha um livro que eu gostava, né? No teatro municipal. Essas peças de...
As óperas, lembra?
Ópera. Ópera é uma coisa linda, linda, né? Mas hoje caiu tudo, né? Os principais, Caruso e... esses outros, né? Todos morreram, acabaram. Nós não temos hoje um lírico.
Eu assisti um bocado de ópera com o senhor, né?
Muitas.
Lembra que vimos?
Nem que fosse lá em cima, no poleirinho, como chamava.
Como
nós
é que era,
íamos.
Como é que era o teatro? O senhor lembra? O teatro municipal?
Bom, hoje foi reformado, né?
Sei, mas como é que é o teatro?
O teatro é aquilo que...
Sei, mas descreve.
Camarotes, não é? Arquibancadas, né?
Sei. Arquitetura do teatro, como é que é? Você lembra?
Arquitetura não, é parecida com essa, quase igual. Conservaram muito isso aí. Mas geralmente a gente, por causa do preço e as condições nossas, nós íamos lá em cima, né? Poleiro, como eles chamavam, né?
É, o poleiro, onde tinha a claque, hã? Lembra da claque?
É, a claque também, bom.
A claque continua hoje, né?
É um dos primeiros bancos, né?
Lá em cima, né?
Lá em cima também.
Como tem programa de televisão hoje, aquela placa,
continua.
É.
Mesma coisa.
É. Antiga coisa.
O Silvio Santos, né? Aquelas meninadas.
É. Exatamente.
E sobre o Silvio Santos?
Silvio Santos?
Cansativo aquele homem, né?
O homem comunica bem, viu? Mas não é meu estilo, não é meu gosto.
É cansativo. Eu não gosto do programa dele por causa disso. Ele fala 2, 3, 4 vezes, 5 vezes a mesma coisa.
O Silvio Santos faz televisão para um nível de gente mentalmente classe C. Né? Então esse pessoal não quer aquelas perguntas e respostas cretinas, aqueles jurados tolos. E programa muito fraco, né? O nível é muito baixo.
Não é cansativo, né? Não é? É muito cansativo aquele programa. Depois começa às 11 horas, né? Acaba lá para as 7, 8 horas da noite. O homem sempre ali batendo aquela caixa,
sorrindo.
Né? E sorrindo sempre. E faturando sempre.
Isso aí eu tenho que me alugar.
Aliás, como empresário, o Silvio Santos, eu tenho muita admiração pelo Silvio Santos como empresário.
Como empresário.
É um homem que dirige as suas empresas.
Um ex-camelô, hoje. Ainda continua meio camelô, né? Aqueles móveis velhos, eu vendo por tanto, porque isso, porque aquilo.
Papai, todo empresário é camelô, pai. O negócio tudo na base, eu compro.
Não, ele foi camelô mesmo. Camelô no centro da cidade, no Rio de Janeiro. Ele diz mesmo, né? Ele não nega. E tá camelô ainda. Aquele macapi dele. Ele vende móveis que o centro não paga. Devolve, móveis estragados, e vende aquilo tudo. Quando ele, homem milionário como é, ou diz que ele é milionário, ele ia oferecer a casa de caridade, isso, não é?
Ele lá é bobo.
Mas não é bobo, não. Ele quer faturar, né? Mas não adianta, não.
O que mais você quer saber?
Bom, sobre os meios de comunicação, nós falamos sobre teatro, cinema,
televisão,
rádio,
jornal, revistas. O que mais tem? Meio de comunicação?
Enquanto isso, o senhor lembra em 1922, uma revolução que teve no Teatro Municipal? O senhor está lembrado?
Epitácio?
Não, pai. Semana de Arte Moderna.
Você está lembrado da época, o que aconteceu, assim? Você tinha 22 anos, não é?
Eu me lembro, foi uma conferência de Rui Barbosa no Teatro Municipal. Um dos estudantes quiseram entrar, não deixaram, então eles arrebentaram ao lado e entraram. De qualquer jeito, eles entraram lá e fizeram baderna mesmo.
E a polícia apareceu?
Hã? Que polícia? Meia dúzia de portuguesinhos aí.
Como é que era a polícia naquele tempo, papai?
Bom, em 22 já era a polícia militar, né? Mas antes eram os portugueses,
como,
né?
Como é que era? Como é que era a polícia? Quando eu era menino, eu lembro que tinha um guarda civil, que era um sujeito que tinha um pé, um negócio assim.
Tinha os portugueses, né?
Mas antes, como é que era a polícia?
Eram quase todos os portugueses.
À noite, como é que era, papai?
Ah, nós não havia policiamento, não havia ladrão. Então,
quando eu era pequeno, eu lembro que na rua Wesley, a rua era de terra, e tinha um lampião de gás na frente da casa do vovô.
Tinha.
Certo? Tinha polícia naquele tempo na rua?
Nada.
Tinha nada?
Não havia ladrão, não havia. Só cachorro, né?
Sei. Cachorro. E no centro da cidade, como é que era?
Medo, né?
Como é que o sujeito era polícia naquele tempo?
A polícia era um guarda. Era um guarda.
Era o guarda civil, não é?
Guarda civil.
Mas como é que era o sujeito? Ele tinha uniforme?
Tinha uniforme. Era um português, quase todos portugueses, né?
Eram portugueses?
Bigodudos, né?
Sei. Usava alguma arma?
Hã? As armas.
O que que eles usavam? Um
cacete.
Cacete, é?
Revólver mesmo nunca se via, né? Não tinha. Também, em 22 era. Quem era? O Epitácio, né? O presidente da República.
Também não lembro, pai.
Epitácio.
Acho que era Epitácio, né? Ele que fez, mandou construir o Correio de São Paulo e tem a fotografia dele lá. Nunca viram, não?
Papai.
E também a do Rei Alberto. Uma coisa que vocês precisam ver do Rei Alberto no Correio de São Paulo. Quando o Rei Alberto veio em 22 aqui, e veio, parece que, para inaugurar o Correio. E tem lá o retrato dele dos dois.
Papai, essa conferência do Rui Barbosa, os estudantes arrebentaram com tudo, o que aconteceu?
É?
O que aconteceu depois?
Não aconteceu nada. O homem falou como tivesse, nós estamos falando aqui, fez a conferência e foi embora.
Como é que era o Rui Barbosa?
Era pequenininho, cabeçudo, né?
Feio.
Inteligente, como todos nós sabemos.
Feio.
Era feinho, pequenininho.
Simpático?
Mais ou menos.
Boa dicção?
Boa. Mas ele era formidável. Aliás, em 1910, nas eleições presidenciais, ele foi candidato. Civilista ele, e contra o Hermes da Fonseca. Segundo consta, eu não sei, eu tinha nesse tempo, acho que 10 anos.
Em 22?
Não, em 10, 1910. O Rui Barbosa ganhou, mas perdeu. Porque quem mandava era o Senado e a Câmara, né?
Você lembra de alguma história?
Tiraram os votos dele e deram para o Hélio.
Papai, você lembra de alguma historinha do Washington Luiz? Washington Luiz era muito amigo do meu avô.
Era compadre.
Então eu sempre ouço falar de história do Washington Luiz e tal. Como é que era?
O Washington foi governador, foi prefeito, um grande prefeito que nós tivemos em São Paulo, um homem honesto, muito bom, simples. Depois foi presidente, né, de São Paulo. E depois presidente da República. Mas tinha aquele hábito desse, aí da prefeitura, para casa. Era um jeito simples mesmo. E a política dele, né, que era terrorista, né, tendo... E que mandou em São Paulo, foi um grande prefeito que nós tivemos, um homem honesto, pelo menos. E sem vício, sem nada, né?
O homem da abrir estradas,
sabe? É. Então, ele era doutor Estradeiro, né, como chamavam. Aliás, Anchieta foi ele que...
Anchieta?
É, velho Anchieta.
Anchieta não, Estrada do Mar.
A Estrada do Mar foi ele que iniciou e terminou.
O que mais?
Eu acho que só o tempo deu.
Poxa, que pena.
Agradecê-los.
Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Tá.